Olha, esse estudo ele surge de uma identificação do próprio governo dentro do gabinete de crise que o governador criou. Foi estabelecido um comitê de dados, a Secretaria de Planejamento coordena esse comitê. Nós temos ali muitos técnicos que são oriundos da antiga Fundação de Economia e Estatística, né, que se tornou um departamento dentro da Secretaria e também no nosso Departamento de Planejamento. Então, foram iniciadas já muitas pesquisas de projeção com dados de outros países, isso algumas semanas atrás, para projetar qual o montante, como seria estatisticamente, se nós fôssemos igual a Itália, Espanha, França, China, como é que seria a ocorrência da pandemia no Rio Grande do Sul. E a partir desse grupo que foi se expandindo, e hoje tem professores da Federal do Rio Grande do Sul, tem participantes da Secretaria de Saúde, surgiu também, numa conversa interna, a ideia, né, de se fazer um estudo epidemiológico com base amostral da população do Rio Grande. Ou seja, em vez da gente atuar somente naquela estratégia de testa quem vai ao hospital, vamos testar também quem não está no hospital. Quem está em casa é amostral, é como uma pesquisa de opinião, mas que a gente poderá identificar onde a doença já está e como está sendo o seu contágio, porque não vai ser feita só uma vez, serão feitas quatro rodadas. Então, com essa informação, isso foi levado ao governador, o governador validou, deu ok para, né, para que a pesquisa fosse feita, e nós procuramos a Federal de Pelotas, que é conhecida pela sua excelência na epidemiologia. O próprio reitor é o coordenador dessa pesquisa, tem pessoas ali excepcionais como o doutor César. Então, tendo a Federal de Pelotas esse expertise, então nós entramos em contato e solicitamos que eles coordenassem essa pesquisa. Então, eles montaram um grupo com 5 universidades do Rio Grande do Sul, as 5 federais, e com doações do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde acaba de confirmar a doação de 20 mil testes, que vão ser, né, aplicados em 4 rodadas. Também temos instituições que estão apoiando a coleta desses exames. Então, a Unimed Porto Alegre vai financiar a primeira rodada com 250 mil. O Instituto Floresta também já vai apoiar a segunda rodada de 250 mil para a coleta, né? Os testes serão doados pelo Ministério, numa ação que foi feita via próprio reitor e a nossa secretária de saúde. Então, é um projeto que envolve o governo, que envolve as universidades, envolve o setor privado, a sociedade civil. Eu acho que é uma grande façanha, uma grande inovação isso, que nenhum país ainda fez, embora várias universidades e vários estudiosos apontem isso como sendo o melhor caminho para a gente identificar onde há foco da doença, quais são os indivíduos que estão realmente saudáveis e quais aqueles que têm o Covid-19 e muitas vezes não desenvolvem o sintoma e continuam contaminando, espalhando a doença, ou que têm sintomas leves, como de uma gripe, mas que estão também contaminando e muitas vezes nem sabem que isso é o Covid-19. Então, isso é muito importante para a gente, como estudo epidemiológico, como dizem os cientistas, um estudo de prevalência, né? Qual é realmente a presença da pandemia, a prevalência do Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, e também identificar pessoas saudáveis que podem retornar ao trabalho, pessoas que têm que ficar quarentenadas, que muitas vezes estão trabalhando, saindo e contagiando outras pessoas. Então, resumindo, é uma iniciativa do Estado em parceria com a universidade e com o setor privado, e que inclusive o Ministério da Saúde, ao saber da pesquisa e ao financiar essa pesquisa, né, porque transferindo os testes que vão ser utilizados, e a gente serve como piloto para o Brasil, né, para que isso eventualmente possa acontecer em outros estados. Então, eu acho que essa é uma excelente iniciativa, porque além de testar aqueles que chegam doentes nos hospitais e precisam ser testados, além de testar os profissionais da saúde, que tem estratégia da Secretaria de Saúde, capitaneada pela Secretaria Rita, Bergman, de justamente testar mais os profissionais, porque eles são mais expostos também aos riscos, é uma tentativa de se identificar de uma maneira preventiva quais são as pessoas que estão com o vírus e, com isso, ter o menor número possível de pessoas que chegam a um estado grave.
É importante também, a senhora falava muito dessa importância do ineditismo, e também porque, por ser inédito também esse estudo, ele carrega a importância de poder logo à frente fazer essas políticas de contenção social também, né?
Exato, isso vai ser um enorme ativo, né? Uma informação importante para que a gente possa modular as políticas, né, de isolamento. O Brasil adotou várias políticas, né, o Rio Grande do Sul, alguns municípios, mas é bom sempre lembrar que, embora a gente tenha muitas reclamações, né, do atual nível de contenção, países como Estados Unidos, como Alemanha, como Itália, como França, estão fazendo contenções ainda mais drásticas, maiores do que as que hoje nós temos no país. Né? Existem realmente cercamentos de cidades, quarentenas, nós não estamos vivendo em quarentenas. O que existem são diretrizes, suspensão de aula ou de algumas atividades, encerramento de algumas poucas atividades, mas não há uma proibição no nível do que aconteceu em China, na Europa e está acontecendo hoje em algumas áreas norte-americanas. Então, A gente só conhece realmente a força dessa pandemia quando ela chega após algumas semanas, porque o contágio, ele acontece de uma maneira muito rápida e em progressão geométrica, ela é muito rápida, ela atinge muita gente. É claro que o Estado tem um plano de contingência, a Secretaria de Saúde tem o seu plano de contingência, mas como planejamento, o nosso foco é dar as informações para tomar as decisões no gabinete de crise, então não só as informações que existem, mas fazer projeções, fazer modelos matemáticos, isso nós estatísticos, isso nós estamos fazendo, e também propor experimentos, fazer experimentos de forma que a gente possa ter melhores informações em uma tomada de decisão baseada em evidências.
Uma fala do governador, ele citou ontem, né, até do material que a gente recebe aqui, que as medidas até o momento, né, foram sempre com base, tiveram a ciência como base. E nesse momento que a gente está vivendo, qual é a importância, secretária, que a senhora avalia da ciência como base aí para critérios para a gente conseguir combater esse vírus?
Olha, eu não tenho dúvida de que é a ciência que nos dá uma linha de uma direção, né? Uma linha de raciocínio, que nos dá insumos, que nos dá condições de se fazer um planejamento mais apropriado. Né? A partir do momento que a gente olha para o número de leitos que existem no estado, leitos disponíveis, leitos de UTI, e se projeta como a pandemia vai se comportar, através de modelos matemáticos, de cálculos, com médicos, epidemiólogos, estatísticos, a gente chega a um cenário em que a gente pode se preparar melhor. Não vale a gente ficar achando que vai ser de um jeito ou achando que vai ser de outro, ou ter da opinião disso ou a opinião daquilo. Existem já no mundo vários institutos e instituições respeitáveis que fizeram e continuam fazendo seus estudos e demonstrando que é um vírus diferente, que há um contágio bastante significativo e que haverá uma pressão sobre os sistemas, todos os sistemas de saúde. Então, se você imagina, se na Alemanha está tendo, né, se em países onde há uma rede de saúde bem estruturada, que funciona para toda a população, como que isso não vai ser no Brasil, onde já há normalmente, sem pandemia, uma pressão, né, por atendimento hospitalar. Então, é importante a ciência, sim, é essencial, eu diria, e sem menosprezar ou sem tirar o valor das pessoas que têm os seus valores religiosos, eu também tenho os meus, também tenho as minhas crenças, tenho a minha fé, mas isso é algo de foro particular, é íntimo, isso diz respeito a cada um, cada uma, e, portanto, as decisões de governo têm que ser baseadas naquilo que os nossos melhores especialistas, e o Rio Grande do Sul está cheio deles, cheio de bons pesquisadores, de bons de boas cabeças, né? Tem massa crítica para fazer uma pesquisa desse porte que será feita e interpretá-la e usá-la como fonte de informação para que a gente, enfim, o governo possa tomar as melhores decisões. Então, nós trabalhamos, sim, de mão dadas com a ciência, valorizando e buscando sempre o que há de melhor, de excelência, para nos orientar.